Você está acompanhando Coisa de Mãe pela Ipiranga FM.
O programa Coisa de Mãe está de volta na manhã desse sábado, dia 7. Estamos com a mãe e psicóloga Carol Lieber falando hoje sobre o papel da mãe na formação da identidade e da personalidade dos nossos filhos. Carol, eu queria te perguntar, é uma pergunta meio espinhosa. Você acha que a gente aprende a ser pai e a ser mãe como os nossos pais foram?
Não.
A gente, na verdade, a gente aprende sendo.
Mas a gente não carrega, reproduz...
Então, esse é um ponto. É bem espinhoso. Já vamos chegar lá. O primeiro ponto que eu queria pôr é assim: não tem um
manual
pré-te-a-porter, um a priori, um sabe Deus o quê, qualquer coisa que nos dê norte. E assim, os manuais serviriam se os filhos nascessem todos iguais, idênticos, com uma cadeia de proteína, de DNA idêntica, enfim. E ainda assim, eu acho que até alguma coisinha que ia fugir ali, né? Mas assim, a gente aprende sendo, e esse é a dificuldade também, esse é o trabalhoso da vida, porque a vida não tem um ensaio para daí eu encenar a peça, não tem um ensaio, não tem um estudo antes para eu fazer a prova. Você vai ter que aprender e encenar, e ao mesmo tempo estudar e fazer a prova tudo junto, né? A vida é tudo junto e misturado, não tem essa separação, nem a nível didático, nem a nível pedagógico. Agora sim. Dizer que nós não vamos carregar marcas pontuais, estruturais no psiquismo da gente, dessa mãe e desse pai, é negar a nossa conversa. Então, marca que esse pai e essa mãe, e principalmente a mãe, vai ter no psiquismo dessa criança, mas o pai também, vai dar ela... Só que aí esse é o ponto. O pai vai marcá-lo de uma forma... que ele pode repetir o que o pai fez, ou ele pode fazer totalmente diferente do que o pai fez. E ou pode fazer uma terceira opção, nem tão diferente, nem tão parecido, entendeu? Ele achou o modo dele ser pai.
Uma terceira via.
Que, no caso, é normalmente pessoas analitizadas, terapeutizadas, pessoas pessoas que se aveem com as suas questões, né?
Maravilhoso.
Tem pessoas que estão se havendo com as suas questões. Então, assim, agora quanto menos a velha questão, menos eu me conhecer, menos eu saber do meu funcionamento, menos eu saber o que, que é meu, o que, que é do meu pai, o que, que é da minha mãe, o que, que foi imposto, o que, que não é o que eu gosto, mas é o que foi, o que, que hoje em dia já é meu, que era da minha mãe, que era da... Aí eu viro pura projeção. Aí eu vou projetar no filho tudo aquilo que eu acho que é, que não é, ou vou repetir a história do meu pai. E aí a gente tem casos assim. Pessoas que, um exemplo, que antigamente isso era bem comum. Não sei como que está, meio por fora de como que está isso hoje, mas eu acho que isso está um pouco mais velado, mas não sei se foge muito disso e está com outras práticas disso, mas a violência acaba acontecendo de outras formas. Mas era muito normal bater até te sangrar, espancar. Tem pessoas que repetem isso com os filhos e tem pessoas que daí deixam o filho, sei lá, subir no púlpito do padre porque, meu pai me surrava, então meu filho não tem limite nenhum. Foi pro outro extremo, entende? Então eu posso fazer o caminho da diferenciação, que eu quero me distanciar ao máximo do que meu pai foi, mas aí também peca nesse, entendeu? Porque daí peca com a autoridade. Ou eu quero me aproximar ao máximo, porque estou muito misturado ainda quem eu sou, quem meu pai é, as marcas que meu pai deixou em mim. E aí eu vou reproduzir o que esse pai reproduziu. Então, assim, depende muito de como cada filho vai receber essas marcas, de como o que ele vai colocar dele em cima dessas marcas, e se ele vai ser pura reprodução das marcas, se ele vai fazer o caminho da máxima diferenciação, ou se ele vai fazer o caminho também de se igualar, se identificar total com a figura paterna e materna e reproduzir nos filhos, né? Então, sim... É como se, assim, como um filho não sai incólume, ileso de uma maternidade, de uma família, de uma paternidade, um neto não sai incólume, ileso de um avô, de uma avó, do que ela fez pro pai e pra mãe dele. Então, assim, sem entrar num mérito mais místico, sei lá o quê, é uma questão transgeracional. Por isso a questão que a gente martela da gente, e não só através da análise ou através da terapia, existem outras práticas. Você se haver com as suas questões, para você reproduzir menos e criar mais. você reproduzir menos e criar mais. Por isso que às vezes você olha assim, umas situações que você fala assim, gente, me tornei quem eu mais temia. Estou fazendo igualzinho, estou fazendo igualzinho. Mas é porque a gente não está nesse processo. Porque o que, que é? A gente tem uma tendência, né, meio natural, meio inata à repetição.
Uhum. É porque é mais fácil. Não digo mais fácil,
o psiquismo...
Padrão.
É, não, e o psiquismo, sempre como forma de economia, ele vai para aquilo que ele conhece, né? Mesmo que seja que doa, mas tá quentinho, né? É, a velha história, doa, mas tá quentinho. Uhum. É familiar, entendeu?
Até porque a gente vê, né, só abrindo aqui um parênteses, tantas situações de família, familiares, seja qual for a situação de dor, de sofrimento, que permanecem naquela situação por causa desse, entre aspas, quentinho, né?
Exatamente, porque assim, quando me é tão familiar aquela dor, eu nem sei como sair. Como é que se faz pra sair, sendo que eu só fui ensinada a ficar?
Só sei desse jeito.
Eu só sei desse jeito, entende? Eu nem sei fazer de outro jeito. E assim, existe um medo, nossa, assim, visceral de fazer de outro jeito. E como é que faz de outro jeito se der tudo errado? E o dar tudo errado é sempre melhor do que a situação que ele tá. Mas ele prefere abraçar a situação que ele tá, porque assim, dessa dor ou essa feridinha aqui, já sei o que eu passo. Entendeu? Ah, eu passo ali uma coisa, já tô acostumada, né? Todo dia ela solta um pouquinho de pus, um pouquinho de sangue. Mas assim, essa é uma feridinha familiar.
Já sei como que é, né?
Uhum. Já sei como. Então, assim, o psiquismo faz esse caminho, sim. Tanto que a análise, a terapia, enfim, as outras terapias alternativas, elas estão justamente para tentar retificar subjetivamente aquilo que foi dito, que só existe aquela maneira de fazer, mas que dói pra caramba.
Sim. Carol, você tem duas filhas, isso?
Isso, uma de 15 e uma de 8.
E como que é pra você, você se ver nelas? Você se vê mais seu marido? Esse movimento?
Então, na verdade é um mix, né? Porque não tem essa separação de uma coisa e de outra. Tem meio tudo junto e misturado também, né? Mas o que eu posso falar, assim, eu poderia, como psicóloga, esse lugar que a gente tem que sempre manter, como se a nossa vida fosse, assim, redondinha, né? Eu, do lugar de psicóloga, cuidado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas o que eu quero dizer, uma coisa assim, pra mim foi fundamental na educação das minhas filhas. Fundamental. O meu processo de análise. Eu sou uma mãe sem análise e outra mãe, e isso você pode trazê-las aqui e entrevistá-las. Elas vão dizer, até um certo ponto, a mais velha principalmente. Ela fala, mãe, você não sei, você não é a mesma mãe que começou me criando. E não sou mesmo. Então, assim, e tenha muito aquela questão também daquilo que eu... E na minha cabeça eu não estava errando. Na cabeça da mãe a gente nunca está errando, né? Na nossa cabeça a gente nunca está errando, a gente está acertando. E tudo que eu... Aquele amor em excesso que no fundo tá faltando, que eu fiz com a minha primeira, aquele monitoramento excessivo, aquela coisa super proteção, eu tentei poupar, digamos, salvar a segunda. Então, mas eu posso dizer seguramente, quanto mais análise... Tem outros caminhos. Não estou fazendo uma apologia, uma defesa, uma bandeira da análise aqui. Mas o meu foi isso. E outra coisa, vida espiritual. A minha vida espiritual é o pilar da minha existência. Né? Eu não consigo me imaginar existindo sem a minha vida espiritual, sem a minha oração, sem eu estar aos pés de Deus, enfim. E aí, assim, para mim esses são os pilares. E eu percebo assim que quanto mais eu estou me havendo com as minhas questões, seja com as minhas questões com a minha mãe, com meu pai, com a minha família, com a minha avó, com a bisavó, várias questões e aquilo que da minha adolescência comigo, eu mais adulto, eu mais jovem, até tudo que eu acho que hoje em dia faria diferente com a minha primeira filha. Quanto mais eu estou me havendo com isso, melhor pessoa eu me torno para conviver, seja com as minhas filhas, seja com o meu esposo, né, com o meu marido, ou seja com a sociedade. Então, assim, só que aí também, o que, que eu procuro fazer? O que eu batalhei a duras penas para chegar, eu tento, entre aspas, dar de presente para elas. O que, que é? Dar tudo, não deixar faltar nada? Não. Esse é um ponto que eu tinha com a primeira, que a gente tenta consertar. Eu tento entregar para elas já a coisa do lugar que eu estou. Assim, se surgir uma situação que envolve princípio, valor, virtude, sabedoria, eu sempre tento puxar, mas para puxar não dá para ser discurso, tem que ser vivência. Para puxar tem que ser exemplo. Então é nesse ponto que eu toco, assim. Se eu olhar para a minha vida 5 anos atrás, 4 anos atrás, eu olhar hoje em dia, até as minhas escolhas, hoje em dia eu consigo escolher com mais refinamento, com mais seletividade as coisas da minha vida, desde uma reação numa fila de um banco, por exemplo. porque eu sei que o que vai escapar para elas não é eu dizer você tem que ser respeitoso, você tem que ser tolerante, você tem que ser isso. O que vai escapar para elas é a forma como eu agi naquela fila.
Nossa, perfeito. Acho que aí tá a cereja do bolo do nosso programa. Porque é muito fácil, né? Eu quero que o meu filho seja uma pessoa de bem, de caráter, respeitosa. Mas como que você é no seu dia a dia? Porque como que você vai passar isso pra ele? Ele vai se desenvolver, se espelhar em você, né?
Exatamente. E aí, quando você fala... É por isso que eu falo do furo. Ai, dá problema na escola, não tá bem na escola, responde professor, desafia autoridade, blá. Aonde que tá o furo se nasceu um pedaço de carne? Quem que inseriu isso? Eu.
Exato.
Entendeu? Quem que inseriu esse psiquismo que não respeita? Quem que inseriu esses valores, essas virtudes? Por isso que eu te falei. A maternidade também pode ser, no meu caso, deu tempo, um caminho de retorno. De retorno do simples, de retorno do que realmente vale a pena, de retorno de não é ter, é ser, retorno, retorno, retorno. E quanto mais eu vou, mais eu tento trazê-las.
Carol, eu separei aqui uma pergunta para fechar nosso programa. Se você acha que a pressão social sobre as mães, ela afeta a forma como elas se relacionam com o filho. O que é essa pressão social? Né? Daí é outro programa. Mas eu quero entrar nessa questão do... Carol, você precisa estar bem para as suas filhas estarem bem. Entende?
Entendo.
Esse ponto. Especialmente quando a mãe tá passando por alguma dificuldade, por alguma questão. E assim, até mesmo, eu lembro que eu escutei isso logo que o Vi nasceu, né? Ele não tava, não conseguia mamar, não sugava. E aí eu comecei a me desesperar. E aí tinha a possibilidade de ter uma infecção, ia fazer exame, eu comecei a ficar nervosa. Um dia de mãe, minha filha de um dia, comecei a chorar. Me chega uma enfermeira e fala... Mãezinha, eu detesto esse mãezinha.
Que nem as pessoas detestam o meu querida. Mas o meu querido é quase meu sobrenome. Carol, querida.
Você precisa estar bem pro seu filho ficar bem. Né? E aí, né, outras questões também, né, que a vida vai acontecendo. Não, porque se você precisa estar bem pro teu filho ficar bem. É uma pressão, né?
Pois olha, eu colocaria uma outra frase em cima disso. Você precisa ser fiel a você para que seu filho seja fiel a ele.
Nossa, Carol.
Você não...
Peraí que eu vou terminar o programa com essa frase.
Não, você precisa ser fiel a você se você quer que algum dia o teu filho seja fiel a ele próprio. Ou a você, ou a qualquer pessoa que ele se relacione. Se ele não vê fidelidade em você, se ele não vê lealdade com aquilo que você está vivendo, porque teu filho não vai aprender, não vai escapar para ele aquele movimento saltitante que você está fazendo, se você está quebrada por dentro. O teu filho vai escapar para ele assim: quando eu estiver quebrado por dentro, eu preciso saltitar. É isso que vai escapar para ele. Então, quanto mais honesta você for com você, mais honesto você ensina a ser com ele. Um outro exemplo que você não está me perguntando, mas eu vou dar aqui porque eu acho importante, que me ocorreu agora. Casamento precisa se manter por conta do filho. Filho, se você quer dar um recado pro filho, que é importante a gente ser honesto com a gente e a gente ser honesto com a nossa própria felicidade, a gente tem que questionar. Porque aí ficar junto ou ficar numa situação de infelicidade, de estar se matando, enfim e tal, tem que pensar isso. Ou mudar essa realidade, ou não, né? Chegar num ponto que não dá mais. Então, às vezes eu vejo, porque não sei o quê. Então, o que você tem que passar pro teu filho? Você tem que passar pro teu filho que ele precisa se implicar com todas as escolhas que estejam ao alcance dele para ele construir a própria felicidade.
Isso que você fala, né, de um exemplo, né, de casamento, eu acho muito pertinente falar no programa. Você também já falou em outras vezes que você participou aqui que a gente vive muito a sociedade do descartável, né?
Uhum.
Então, e a gente vai sempre pro caminho, entre aspas, mais fácil. O que é mais fácil? Eu ir embora ou eu tentar consertar o que quer que esteja quebrado, né?
Uhum.
E aí essa cidade do descartável, né?
E na verdade, eu ir embora
descartar.
Não, e ir embora e descartar, na verdade, é um engodo, né? Você tá se pregando uma peça. Porque você vai... Veja bem a história. Você tá saindo de um barco furado, mas você... digamos assim, de certa forma, você sai com a furadeira na mão, você vai furar outro barco, entendeu? Então você está mudando daquele barco, se você não trabalhar você, se você não tratar as suas questões, você pode... Por isso, às vezes, que os pacientes chegam com esse dilema, né? Eu tenho muito paciente com esse dilema, separa ou não separa. Eu digo assim, não é essa a questão principal. A questão principal é assim, você precisa se haver com as suas coisas, porque aí você tem condição de decidir se você separa ou não separa. Enquanto você não se haver com as suas coisas, você vai achar que o ponto é teu casamento, ou achar que o ponto é porque você está com a pessoa X e não está com a Y. Não, o ponto é você. Aí você trabalha em você, se trata, faz uma boa terapia, ou seja lá qual outra maneira que você ache, não sei. E aí depois você vai ter lucidez, sabedoria, condição para olhar e perceber. Será que é o caso de eu mudar de relacionamento? Ou eu consigo consertar isso aqui? Enfim. Mas a gente tá na sociedade do descarte, né? Descarte do celular, descarte do computador, troca de carro todo ano. Nanana. E assim, né? E aquela coisa assim... Pra que se haver com um conserto, né? Se dá pra trocar e pegar um novo. Você vai trocar e vai pegar um novo. Digamos assim, é uma opção de vida você ficar pulando de relacionamento em relacionamento. É uma escolha. Mas o que a gente não pode esquecer é ter a ilusão de que alguma escolha nesta vida não tem preço. E eu sempre, quem me conhece, essa é a minha, fora o querida, essa é a minha segunda frase. Não existe almoço grátis. Escolher é se implicar com aquilo que vai renunciar. E com os preços, né? Porque nada é de graça. Nada é de graça.
Eu até quis trazer essa questão, porque a gente sabe que é a realidade de muitas famílias. E já, né, como mãe, eu sempre, né, coloco na frente, né? O que, que a gente tá... Qualquer situação, o que, que a gente tá ensinando pros nossos filhos? Porque se a gente tá numa cidade de descarte, tô passando isso pra eles.
E também, se você tá numa situação extremamente infeliz, assim, também tem esse ponto.
Sem fazer nenhum movimento.
Você tá extremamente infeliz, você também tá passando pro filho assim, ó. Não interessa... A nhaca que esteja, você vai ficar.
Sem fazer nada.
Você vai ficar. Então, assim, é muito... A gente tem que pensar isso. Os filhos não vão ficar com o nosso discurso.
Exatamente.
Os filhos vão ficar... O que vai marcá-los são as nossas escolhas. Então, assim... Você me fala, e esse é um ponto que eu vejo que todas as mães me perguntam, até no consultório, na clínica, eu vejo muito isso. Essa questão assim, será que eu posso desmoronar, que eu posso chorar, será que eu tenho que ser uma super mãe? Porque o apelo das redes hoje em dia é que a gente tem que ser perfeito, performático, ser bom em tudo, lacrar em tudo, não sei qual que é o termo do momento. E aí quando chega nesse mérito de mãe, também como se existisse uma fórmula para ser essa super mãe que não tem furo, que não tem falta, que não tem, sabe, nenhum quarto escuro. Então é uma posição fálica que a gente fala em psicanálise, é uma posição desonesta, porque não condiz com a realidade. E aí o que você está ensinando para o filho? Você pode estar quebrado por dentro, você pode estar ferido, pode estar doendo, mas você tem que fazer um semblante, maquiar, digamos assim, fazer uma performance de que está tudo bem, de que tá... Então você ensina o que para o filho? Para ele desconectar com a própria emoção. Ele está sentindo tristeza e tem que ficar, sei lá, sendo um bobo da corte na tua frente. Que é o que a gente acaba fazendo. Ah, não, porque o filho... Viu? O filho tem que entender que a vida é também de dor, de choro, de não, de fracasso, de furo, de falta. Agora, se ele vê uma mãe ali sempre montada, sempre inteira, sempre não tem falha, não tem furo, aqui não chora, aqui não, né, os pais, aqui não chora, aqui não sei o quê, aqui não isso... Viu? Ele vai começar a desconectar com a emoção dele. Ele vai começar a desenvolver um personagem, vai colocar o que a gente estava falando antes do programa, colocar um que o padre Adriano comentou com você, colocará um véu, e o problema não é mais ele não ser reconhecido, ele vai ser conhecido com aquele véu sempre na frente. O problema é que ele não se reconhecerá mais.
E vai encontrar outras pessoas como ele.
Exatamente. Ele vai conseguir só fazer conexão, e esses dias eu vi uma coisa que, Bruna, acho que eu esqueci de te falar, mas uma frase sensacional que diz assim, ó: não tente fazer conexão profunda com quem está desconectado de si. Então, assim, essa pessoa só vai fazer conexão com outra pessoa rasa, com outra pessoa que também é incentivada a fazer semblante. Ela não vai fazer uma conexão profunda. Por quê? Porque ela não tem conexão profunda nem com ela. Como é que ela vai oferecer conexão com os outros profundas? Exatamente.
Carol, obrigada pela participação. O programa foi uma delícia, passou voando, até passamos um pouco do horário, né? Mas quero te convidar para voltar outras vezes e falar que sempre é uma alegria ter você aqui.
Ah, e eu que agradeço. Agradeço a confiança naquilo que eu tenho para trazer, na nossa troca, que é sempre muito profícua, muito substanciosa, consistente. E gosto de você, gosto do teu programa e gosto de estar aqui na Rádio Ipiranga também. Muito obrigada.
É muito verdadeira, obrigada mesmo.
E eu agradeço ao ouvinte também, né?
Programa Coisa de Mãe, com Bruna Camargo.
Pessoal, vamos ficando por aqui. Eu volto na semana que vem.
91.7. A frequência certa no seu rádio. Ipiranga FM.